Volta aquela ideia que você falou da ideia do preguiçoso, né? Grande parte do que a gente está utilizando
É uma teoria, né?
é parte do pressuposto, uma parte é pressuposto realmente que resolve o problema da preguiça.
É,
Pô, eu tô...
o preguiçoso, o medroso, o frouxo. Por exemplo, você vai arrancar um dente, o sujeito não aguenta, né? É
Sim.
frouxo demais para sentir dor, então anestesia,
Anestesia.
então vai todos os recursos. Isso é o quê? Tecnologia.
Sim.
Eu li a biografia de Álvares de Azevedo, cara, ele falando, porque Álvares de Azevedo, que na escola ensinam que ele foi um poeta mórbido,
Sim.
ele fez os poemas mórbidos dele depois que ele caiu do cavalo na fazenda no Rio e operaram da bacia dele e deram 30 dias de vida. Aí
Aí
ele
ele foi
fez os
pensar.
poemas mórbidos. Quer dizer, mas aí, nesse momento do livro é que eles falam sobre a questão da anestesia, em que as experiências que faziam com escravos na época de cortar membros, né, para
Sim.
ver se sentia dor, não. É coisa
Caramba.
terrível. Mas na época lá de Álvares de Azevedo, ele teve que chapar com uísque para
Sim,
fazer a
para poder
operação, cara, sem
suportar.
anestesia. É. Então eu acho que todo avanço tecnológico
Sim.
parte sim de um princípio de não doer, da
Sim.
preguiça, com certeza.
Sim. De acelerar, de, né?
Acelerar,
Diminuiu a
controle remoto é para quê? É só para você não levantar ele lá na televisão, né?
diminuir o trabalho.
Diminuir o trabalho. É diminuição de
É.
trabalho. É para tornar a gente um ser vegetativo só com o dedo lá clicando, né? E isso é péssimo.
Tem hora que a gente trabalha na área da tecnologia, tem hora que eu vejo uns absurdos, por exemplo, televisão onde você levanta a mão e já, né, já existe há um tempo já. Então, você aqui sentado no sofá, você faz movimentos e sai escolhendo lá a sua programação. Mas, pô, não chegar um momento que a pessoa vai ficar deitada lá e mexer só os olhos. E aí, quando estiver entrevado, vai querer saber o que foi.
Talvez o importante que seja o avanço tecnológico é inevitável,
Sim.
mas eu acho que a gente tem que trazer questões que sejam importantes mesmo, que é do
Sim.
tipo assim, uma vez chegaram para meu pai e falou: "Mas você gravou o disco?" Ele falou: "Ah, eu gravei. Ah, foi no estúdio tal, 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 tal. Tinha lá uma mesa de 64 canais e não sei o que, não sei o que lá." Ele deu um tempo assim, voltou e falou assim: "Só usei dois." Quer dizer,
Declarou a inutilidade
você
daquele
tem
aparato.
uma hiperpotência de coisa que
Sim,
cabe quantidades, mas só precisava de
só
dois.
precisava de dois.
E eu acho que isso é que é genial
A
na
consciência.
consciência de alguém, que saber o que é
Sim.
um avanço mesmo, é você saber precisamente o que
Que
precisa.
precisa, o que você precisa.
Por quê? Não, você pode avançar mais em quantidade, mas quantidade não tem graça nenhuma. Desculpa
Sim,
falar assim,
sim.
porque quantidade é só caber mais coisa, ou ser mais rápido,
Sim.
mas não mudou nada.
É verdade.
Os
Só aumenta o volume.
Beatles gravaram em dois canais e tal, mas o que que é a grande coisa? É a composição dos Beatles.
Sim.
Sabe, a composição lá de Elomar, é o conteúdo
É a
que você
essência
está
do
tendo.
trabalho.
Essa essência do trabalho é que é
Pronto.
genial. Então a gente não pode perder o foco em achar assim: "Ah, só porque foi em 120 canais, ou em
Sim.
dois canais, ou em quatro canais."
Não altera
Cara,
nada.
o que que é melhor mesmo? Você tem que ser a música que você gosta, né? É a música que você gosta. Então o ser humano tem desse aspecto que às
Sim.
vezes vai contra essa própria lógica de avanço na tecnologia, e que a gente tem que questionar o que de fato é avanço, porque isso interessa muito mais a quem vende, né?
Com certeza.
É do que.
Deixa eu te contar uma historinha. Eu tenho um primo que há muito tempo ele gosta de tecnologia, computador, tablet, sei lá, qualquer coisa. E aí, desde muito tempo atrás, isso, coisa de 20 anos atrás, eu trabalho tecnologia há mais de 30. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim: sempre que ele ia comprar equipamento tecnológico, ele me consultava: "Ó, tô querendo comprar esse equipamento, assim, o que é que você sugere? Qual é o melhor e tal?" E por aí vai. Eu dava sugestões. E aí eu falava alguma coisa. Aí um belo de um dia, passado muitos anos, ele chegou para mim e falou: "Rapaz, agora eu entendo porque toda vez que eu lhe consultava um equipamento, ele dizia para mim: 'Eu quero o melhor que tiver no mercado, o mais atual.' e comprava. Ele falou: agora eu entendo porque toda vez que eu lhe consultava, você perguntava para mim assim primeiro: qual é a finalidade do uso? Que era para eu indicar ele um equipamento dentro da medida, na necessidade. Mas ele sempre queria o melhor. E com o passar do tempo, ele descobriu que ele sempre estava comprando o mais caro, o melhor, e não usava 50%, que é o que você está falando aí.
50% é muito.
Pois é.
Eu
É
acho que se
verdade,
usar
é muito, é muito.
10%,
Verdade, é verdade.
cara, você tem um
É.
computador, a
Foi
gente
só um
usa para quê?
contraste.
A internet.
Só.
A gente, você acessa quantos sites
Quantos
mesmo?
sites, quantos
Dá para
serviços?
contar na mão.
É verdade.
É o seu e-mail
O de
e
notícias?
de notícia,
O
YouTube,
YouTube.
Instagram, não sei o quê. E aí já começou a ficar muita coisa. Você quer. E por quê? Porque a gente precisa de filtro. A gente precisa de um lugar, de voltar aquele mesmo, de ter aí, de
Sim.
identificar. Pois é, essas questões são mais importantes até do que as. Essas. Algumas, inclusive, de desenvolvimento. O desenvolvimento ficou mais para os que trabalham de verdade com
Sim.
tecnologia.
Agora sim, você falou aí da questão da tecnologia, da programação e tudo, do avanço e tudo que é importante. Uma coisa importante compreender. Eu falo muito aqui no programa. A tecnologia, ela tem avançado cada vez mais rápido. Porque, como você falou da arte também, na tecnologia tem os criadores, você falou das grandes, né, empresas mundiais que deram boom. É porque tinham boas ideias, investiram nas ideias e cresceram. Então hoje a tecnologia caminha assim. Por exemplo, você estava falando do software lá do Encore que seu pai usa e que nada mais funciona e tal. Então o que que acontece? Todo software ele evolui como os carros são assim, as casas são assim. Você constrói uma casa, vamos fazer aqui uma comparação. Aí daqui depois 3, 5 anos falando, preciso melhorar aqui, preciso aumentar a sala, preciso botar um jardim ali, e aí você vai melhorando. Só que na tecnologia isso vai a velocidade da luz. Então, desenvolver um software. Enquanto você está experimentando usando o software, a equipe está melhorando o software. E os próprios usuários vão dizer assim: ah, aqui podia ter um botão para tal coisa. Ah, eu poderia imprimir isso aqui numa folha A3. Ah, eu poderia exportar no formato X, formato Y, formato Z. Enquanto você está usando, outros usuários estão ali solicitando dos desenvolvedores
Você não faz ideia
melhorias.
da minha dificuldade de procurar uma ferramentinha no Word que está escondida naquela barra alada e eu só preciso fazer uma coisa besta e de repente tem milhões de
Fica perdido.
opções e cascatas de opções e cascatas de opções. E eu falei, meu Deus, eu só preciso fazer esse, aumentar aqui o espacinho entre as
Sim.
linhas. Aí você olha lá, você começa a ficar tonto da quantidade de
É
recursos e
verdade.
ferramentas
Já
e
passei por isso
camadas
também.
e mais camadas e mais camadas. Eu falei, gente, olha, torna simples e sempre, se eu fosse um programador, eu faria assim,
Sim.
a versão mais
Light.
essencial, light,
Light da light
simples,
da light.
e um botão para passar para o modo avançado,
Sim,
que assim, um monte de coisa.
realmente.
Cara,
Ah,
não, a gente perde muito
tá
tempo
aí um
procurando.
exemplo, o Microsoft Word, por exemplo. Eu trabalho, em 1994 eu comecei a dar aula de computação. E eu tinha essa dificuldade, porque eu ensinava e os alunos vorazmente: o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? E sabe o que que acontecia? Tinha muita coisa que eu ainda não sabia. Aí eu falava: não, isso aqui vai ficar para aula de amanhã. Terminava a aula, meu amigo, eu caía para dentro e ficava até eu entender, compreender aquelas ferramentas que eles me perguntaram. No outro dia eu dava aula, mas já me peguei também precisando usar um software e tal coisa e não consigo fazer,
Não,
não consigo fazer.
às vezes uma atualização só muda uma coisinha de lugar, cara. E
Exato.
você que está acostumado com aquele lugar de buscar essa ferramenta, ele mudou de lugar,
Muda, aí se perde
você
todo
perde um tempo. E
a
tem
coisa.
hora, hoje em dia, que essa coisa do tempo, a gente não pode perder tempo.
Sim, é
Você se
verdade.
irrita, você.
É.
Daí você tudo bem, descobre lá. Quando você descobre, você fica com raiva, porque está num lugar
Tava
ruim.
quase lhe morde.
Aquele lugar era melhor daquela outra ferramenta. Isso aconteceu comigo com os programas de música,
Sim.
né? Programa do Word, principalmente o Word, né? Que tem hora que tem que clicar e procurar lá o coisa. Mas assim, eu acho que avanços
Tem que ocorrer, tem que
tem que
existir.
ocorrer, mas assim, você tem. Eu acho que não dá
Tá
para avançar muito
exagerado.
o Word porque o pessoal está escrevendo pouco.
Depende, né? Depende tá cada do vez que escrevendo escreve, menos, né?
Talvez... Eu acho que as pessoas estão cada vez escrevendo menos.
Talvez você quiser lendo criando menos ainda. Né?
Criando menos, né? Lendo menos ainda. Deixando... O que, que eu falei do preguiçoso?
Verdade.
Ó, minha teoria, eu acho que. Eu acho que eu vou para Harvard defender essa tese. Eu vou...
Leve junto com a cultura, pode fazer um contraste, né?
É a preguiça só.
Sim, sim.
A preguiça vai destruir. Quer dizer, esse pecado capital.
Sim.
Vai destruir a humanidade? É uma pergunta, né? Isso eu, é uma pergunta. Lá Beethoven, que é o destino bate a porta.
Eu,
tchan, 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 tchan.
Ó, eu acredito que não. Eu tenho um conceito sobre isso meu, né? Claro. É, mas nós vamos falar agora depois da inteligência. Para a gente fechar aqui agora nosso bate-papo, que está maravilhoso, né? Pena que o tempo se tornou pequeno. Mas eu queria saber de você a inteligência artificial. Onde é que ela já está lhe servindo? Onde é que você está utilizando? Na sua área de trabalho, composição, na parte de música, você já usa alguma ferramenta, algum recurso que, né, aplica a IA, ou você está utilizando só essas IAs comuns do cotidiano para fazer pergunta, para pedir para gerar alguma coisa?
Olha, uso, né, digamos assim, inteligência artificial para um monte de serviço chato, cara. Serviços úteis, às vezes pesquisa, que é mais rápido e tal, é muito bom para você não ficar perdendo tempo lá naquele, você vai aquele monte de links e de repente você vai em link ruim, de repente ele traz, você consegue
filtrar, né?
Fazer pesquisa de forma mais rápida. Agora, na parte de criação, não, porque eu gosto assim, quando você tem uma inteligência artificial para fazer uma pré-mixagem.
Sim.
Pô, é bacana, porque ele já adianta um monte de coisas lá. Mas aí você pensa, pô, é esse o resultado que eu quero? Esteticamente, é isso que precisa, digamos, a sonoridade daqui. E porque quando você vai fazer modelagem sonora, tudo é possível. Você deixa mais agudo, mais grave, mais isso e aquilo. Então você tem um campo
e você imenso, vai experimentando, correto?
A IA se baseia em outros tipos de mixagem para adequar o que, né, quando você pede aquele. Então ela aproxima.
Na verdade, ela pega tudo que ela já recebeu e.
Exatamente.
Faz uma média ali.
Mas é exatamente aí que você tem que perceber as nuances da música para saber. Sim. Alterar, modelar. Entendi. Porque a gente tem essa coisa que IA não tem.
Sim.
A gente sente gosto.
Sim.
Essa é a maior diferença. A IA se baseia numa estatística de gostos, né? Mas nós sentimos o gosto. Sim.
Concordo plenamente contigo em relação a isso, né? Eu falo aqui no meu programa sempre. Não é só a IA, porque a IA agora é o boom do momento, né? Está crescendo, está explodindo e vai surgir muito mais. Mas já teve outros booms aí, né? Essa questão de escrita, você falou Microsoft Word, quando apareceu, né? Foi uma evolução. É, nós tivemos outras evoluções aí, né? Internet, por exemplo, evolução, smartphone, evolução.
Sim.
Mas assim, eu sempre coloco o seguinte: procurar usar a tecnologia como ferramenta para, digamos assim, para ajudar a adiantar o seu trabalho, não é para fazer o seu trabalho.
Uhum.
Eu ir a pé é uma coisa, eu ir de carro, de moto é outra coisa. Se naquele momento ir de carro é mais produtivo, beleza, eu uso o carro.
Isso,
se
isso.
Naquele momento usar IA vai se tornar mais produtivo o meu trabalho, eu uso. Mas como você falou, eu concordo plenamente. Uma composição ou uma finalização de um trabalho jamais vai ser o mesmo você pegando uma inteligência artificial para fazer e você mesmo fazendo.
Claro, a inteligência artificial é útil, eu acho que no campo, em matéria de textos, né? Demais, porque ela lhe traz modelos baseado em outros modelos que já são uma... Digamos assim, não é que a IA fez, ela compilou uma série de outros trabalhos que pessoas e mais pessoas durante centenas de anos já pensaram. Então ela está pegando a coisa pronta, né? Se você quiser botar uma IA para trabalhar mesmo, você deixa ela sem uma linguagem, né, escrita, etc. e tal, e manda ela inventar do zero, ou criar experiências, ou inventar coisas, ou interagir com a realidade. Então isso aí leva muito mais tempo do que a gente imagina.
Sim.
Então não é, mas assim, como a gente já criou atalhos gigantescos para as IAs, então ela sim, ela faz pesquisas ótimas, né? Tem pesquisas ótimas que você lhe traz ideias boas, a partir dali você altera para você personaliza.
Você cria uma base
para você poder o que
trabalhar
você
em cima.
Eu acho excelente, porque nem tudo que está ali, por exemplo, às vezes um modelo ele é maravilhoso, mas não se aplica completamente à realidade. Mas você pode tirar muita coisa boa dali.
E outra coisa, se a gente pensar, a gente trabalha baseado em modelos.
É.
Quando você vai compor, por exemplo,
sempre.
O tempo da música, você pensa nas outras músicas, né, que o tempo médio é X. Você pensa numa melodia, para esse fim aqui, fica melhor essa, pensando no que já foi feito. Mas só que você vai pensando no que já foi feito e vai aperfeiçoando de acordo com o seu gosto e o que você quer criar. Né? Que a gente está falando aqui, que a IA vai lá e pega uma média e entrega pronto. Né? Mas assim, deixo claro para você também.
É engraçado
também,
porque tem IA e tem criar, né?
Sim, IA e criar. Tem,
a gente é o CR, né?
Sim.
Que vem antes da IA. Porque a inteligência está com o ser humano mesmo.
Sim.
Essa...
E não vai sair nunca, né?
Quando a gente fala em inteligência, eu acho que é. Cara, eu acho genial quem inventou a IA, entendeu?
Sim.
Redes neurais, etc.
Sim, exatamente.
Isso é genial.
Redes neurais,
é. Isso é genial. De fato,
sim.
Aí eu bato palma. A IA é só o resultado, de uma criação, né, dessas criações. Então, mas tem muito hype assim, em torno,
sim.
As pessoas acham que ficam endeusando demais.
Sim.
Eu acho que tem até vontade de virar um ciborgue, não sei o quê, botar um chip na cabeça. Feito o Neo lá no Matrix.
Sim.
Bota um chip aqui e já sai lutando.
Ué.
Como chama? Karatê, não sei o quê. Aquela coisa toda.
Nós temos aí o Elon Musk que está, né? A empresa dele tem uma empresa chamada Neuralink que está estudando isso. A questão de implantação de um chip, né, na cabeça do ser humano ali, né?
Agora eu digo assim, ó, em música, só concluindo mesmo.
Tranquilo.
Eu não tenho o menor receio de IA,
sim.
Porque eu jamais iria num concerto de IA, tá? Para assistir uma IA tocar prelúdio de bar. Não. Pode
não.
Ser até um robô tocando lá para você ver. Pô, é interessante tocando, olha, tocou bem, tal, não sei o que, tal.
Iria se encabular mais com o fato do robô estar tocando do que com a própria música.
Eu iria por curiosidade. Agora, eu não ia pegar o autógrafo do robô
do
de
robô
jeito
de
nenhum.
Jeito.
Então, acho que não tem motivo nenhum para artistas criadores se preocuparem,
não,
nesse sentido. Eu acho que no que puder melhorar a qualidade também para, já que os que têm baixos recursos, poder fazer algo mais interessante,
sim,
melhor.
Sim.
Use, né? Tem que usar mesmo. É cansativo ver a quantidade de músicas criadas,
sim,
por IA,
sim,
que estão invadindo os streamers, né? Então isso aí também é daquele tipo. Deixa lá, se a pessoa gostou. Então,
mas eu acho assim que acontece o seguinte: vai ter o público daquilo. Que não é o mesmo público da outra música de qualidade. Então, assim,
eu
acho
que toma leite de caixinha.
Não há nem razão para que se preocupar. É aquilo que a gente falou do
come seletivo. Margarina, toma
isso.
Leite de caixinha. Cara, esse aí tá ótimo.
Exatamente.
Eu vi música feita por inteligência.
Exatamente.
Artificial, porque a pessoa tá num suicídio.
Ele já tá no ritmo da coisa, né?
Exatamente. Não, ele já tá. Ele quer virar um.
Naquele.
Plástico,
sim.
Né? A pele virando plástico. Eu acho que caberia até uma nova narrativa da metamorfose, né? De Kafka, né? Você pega, vamos criar uma nova metamorfose contemporânea, né? Da pele,
sim,
virando plástico e tal, virando roupa. Isso é interessante, né? Mas enfim, a gente não tem que ter medo, tem que saber usar. Eu acho que isso é nunca a gente deve ser contra, assim, avanços tecnológicos, sim. Mas a gente ser contra manipulação, a gente ser contra abusos de mercado, a gente dá mais acesso. Cara, porque é sensacional quando você fala assim, tecnologia, você vê alguém poder andar, voltar a enxergar, etc.
Sim,
tal.
Função
isso
da tecnologia.
Isso,
né?
Tecnologia, né, para a saúde, isso é, sim, sensacional. A gente só tem que bater palma.
Claro, com certeza. Mas assim, para fechar, não é nem mais pergunta, mas é algumas colocações que eu ia fazer. A gente está falando aqui de IA generativa ali, de texto de pesquisa, de criar imagem, criar vídeo. Mas a inteligência, ela está bem, bem aquém disso, né? Por exemplo, software de música. Talvez você não conheça, mas já tem lá IA embutida dentro, que você vai descrever o que você quer. Aquele caminho ela vai já colocar na linha. na criação de vídeos, na criação. Eu acho que assim, muitos campos. É porque a gente aqui não tem, eu não tenho como saber de tudo, mas, por exemplo, numa área de oficina, numa fábrica, por exemplo. Por exemplo, as televisões, eu comprei uma TV há poucos dias, agora ela já tem uma IA, assim, você aperta um botão e ela diz assim, diga aí o que você quer, eu quero ver o canal X, quero... e por aí vai. Então, assim, dentro do, como você falou, sabendo utilizar, como a gente estava debatendo, me sendo útil, mas não me tirando a criatividade nem a autonomia, é válido. Correto?
E eu não gosto muito de ensinar a IA, não. Eu quero deixar ela quebrar a cabeça dela. E eu confundo. Aí eu gosto de confundir. Sim. Aí falando coisa com coisa, perguntando coisa com coisa. Eu sou um péssimo ajudante das IAs. E, inclusive, um sujeito chegou para mim e mostrou uma música e falou, João, o que, é que você acha dessa minha música? Eu, logicamente, que eu vi que era... Eu percebi, não, isso aqui foi IA feito, não é? Coisa, sim. Talvez ele escreveu letra e tal. Eu falei, cara, isso não sabe, tá cheio de erro de prosódia, as combinações, os elementos retóricos todos aqui estão equivocados ali, não sei o que lá, mas eu vi isso mesmo, né?
Sim, sim.
E daí eu falei assim, olha, mas quer saber de uma, eu não vou ensinar IA a fazer certo, fazer de um jeito melhor.
Não, né?
Ela que quebra a cabeça, queridinha. Tem uma piada que fala assim, é uma piada, os cientistas chegaram e falaram assim, nós já descobrimos como é que é feito o ser humano. Chegaram e falaram para Deus.
Sim.
E Deus falou assim, ah, é? Você sabe? É. Então me mostra aí. Ele falou, vamos lá, gente, vamos lá, pega o barro ali. E Deus falou assim, epa, aquele barro não, faça o seu barro, aquele é o meu. Ou seja, vá inventar do zero.
Do zero.
Aí sim eu bato a palma, né? Mas assim, pegar esse atalho já com tudo pronto, cara, e aí...
Dá qualquer tudo mastigado, né?
A gente está dando tudo mastigado para as IA, né?
É verdade.
Muito bem, e o pessoal, todo mundo mastigando e ainda alimentando.
E alimentando, deixa fazendo...
Deixa esse mundo
a correr. Troca. Me passou aqui o que eu ia falar, mas vamos lá. Olha, infelizmente nosso horário chegou ao fim, mas eu queria que você deixasse suas considerações a respeito da cultura, da música, do seu campo de trabalho para, né, quem está nos ouvindo, né, os adolescentes, jovens, né, e até adultos hoje em relação à cultura, qualidade, né, e esse equilíbrio entre tecnologia e cultura.
Ó, meu conselho é o seguinte, ó, se você quiser que a tecnologia faça tudo para você, você vai ficar burro. Você vai emburrecer, você vai empobrecer sua percepção, né? Então, eu acho que essa é a diferença entre você saber usar a tecnologia, inclusive para aprender, né? Isso é muito bom. Ou você deixar que ela faça tudo e você virar um corpo cada vez mais inerte. E isso é exatamente o contrário que um espírito, um verdadeiro espírito humano assim deveria ter, porque o maior presente que nós temos mesmo é acho que esse dom de criar, de inventar as coisas. E quando você deixa esse dom para... Você deixa de fazer a criação, você está matando a sua própria condição essencial. E achando que quem está criando também é outro, ou se contentar. Então, hoje não me contentei com nenhuma criação de IA, mas tudo bem. Eu ainda tento, eu ainda sou assim, gente boa de falar assim, não. Porque é impressionante, né? Realmente são impressionantes, eu me impressiono mesmo.
Sim.
Mas a minha recomendação é que usar para aprender, sim, para crescer e para melhorar. O que tiver que ser melhorado é válido, então, sim, é válido. Agora, nunca que vai substituir esse ser criador mesmo, que é o ser humano, que consegue dar o salto, aquele salto que as
faz a diferença,
tecnologias,
né,
têm que, na realidade, percorrer um caminho, você dá um salto. Então, a gente consegue sair fora da caixa. Então, esse é que
é o grande diferencial.
Então, parabéns a essas pessoas que tem esse diferencial. E parabéns também a essa tecnologia que nos ajuda tanto. Né?
Com certeza. E onde a gente encontra o maestro João Mar?
Ah, eu em geral, estou lá trabalhando no Neogibar, né? Volta e Bia viajando para tocar. Então, eu Estou aqui em Conquista, ainda atuando, né, bastante. Agora, meu desejo é viajar
Sim,
mais,
sim.
sair mais, fazer circular mais com trabalhos, né?
Pronto. Sua rede social.
Sabe o que eu esqueci? Eu sei que é João ou Maestro. Ah, teve.
João Omar.
Não, é
João
João ou
Maé.
Maestro.
Ah, tá. Ok.
João Maestro.
Ok.
Porque o Omar
Sim,
virou
emendou.
o
Ô,
Maestro, né?
maestro. Boa.
João ou Maestro, né?
Ótimo.
E teve até um problema com o João Carlos Martins. Eu acho que ele ia pegar esse negócio, cara. Depois fiquei sabendo, eu falei, caramba, não sabia. Sei lá, eu botei o.
Mas dá para trocar, dá para negociar,
Né? E
faz
tá.
tudo.
Depois é um negócio. Mas ele não deve estar ligando para essas coisas,
Não,
não.
isso
Ele
é
é
natural
um
no
músico monumental como João Carlos Martins, que eu ouvi ele as gravações de
Falou
bar
pianista,
incríveis.
né?
Putz, é maravilhoso. É o que aquele cara tocou, né? É impressionante, é impressionante.
Verdade. Muito bem, João Mar. Quero agradecer, né, em nome da Rádio Câmara, em nome do programa Momento Tech, em nome dos nossos ouvintes, né, dizer que, né, para a gente é um grande prazer estar lhe ouvindo aqui, estar debatendo, trazendo aqui a sua arte para discutir tecnologia, né?
Prazer foi todo meu, foi bem divertido, gente. Vai desculpando a tagarelice aí. E eu volta e meia, eu acho um fio de meada, eu saio. Eu saio corrompendo todo o roteiro aqui, mas
Nada, tranquilo.
chegou ao final.
Ótimo. Muito obrigado, Maestro Romar, pela sua presença e por compartilhar conosco um pouco da sua história, do seu conhecimento e da sua dedicação à música e à cultura brasileira. Foi uma conversa extremamente enriquecedora e que mostrou como tradição e inovação podem caminhar lado a lado. A você que esteve conosco, muito obrigado pela audiência. Se perdeu algum trecho dessa entrevista, acompanhe nossas redes sociais e fique atento às reprises. Nós temos o nosso review do Momento Tech todo sábado às 17 horas e aos conteúdos do Momento Tech. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema relevante, mais tecnologia e mais conhecimento. Eu sou Lucas Melo, uma excelente semana para você. Siga-nos no Instagram, @MomentoTechBR e @RádioCâmaraVC. Fique agora com a programação da Rádio Câmara FM 90.3. Até o próximo programa.
Nossa programação, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Agora são 6h35.
A vida é como andar de bicicleta, você tem que se equilibrar e pedalar. Pedalar é o que interessa, é só girar pra tudo mudar. O vento bate no rosto, sua pinga no corpo, você pode respirar. É só girar pra tudo mudar. O vento bate no rosto, sua pinga no corpo, você pode respirar. Oh.
geral, geral.
Fez o céu, o luxo das estrelas.
a voz da casa do povo.
Distraído, impaciente, indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo mesmo que você. Palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como te quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo mesmo que você.
Toques da razão, se o teu olhar me diz, vamos brincar. Brincar, se a tristeza cruzar meu caminho, não vou chorar, pois vai ficar muito pior de que vale o céu estar. Amanhã nascer, só eu quero te dizer porque o novo me seduz, me faz brilhar, com certeza enxergar meu caminho sem vacilar, ultrapassar dores, paixões e as barreiras que a ilusão. Que a paixão armar. Danem-se os toques da razão, se o teu olhar me diz, vamos brincar.
tristeza cruzar meu caminho. Não vou chorar, pois vai ficar muito pior de que vale o céu estar lindo se o amanhã nascer. Só eu quero te dizer porque o novo me seduz, me faz brilhar, com certeza enxergar meu caminho, sem vacilar, ultrapassar dores, paixões e as barreiras que a ilusão cria e todas que a paixão amar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Estudantes podem se inscrever a partir de amanhã no ProUni, o programa Universidade para Todos.
A iniciativa seleciona quem busca uma vaga em uma instituição privada de ensino superior. Gabriela Noronha.
Para participar, o estudante deve ter cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
Imunização contra o HPV. Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar até dezembro.
Deve ser vacinado quem não recebeu o imunizante na idade recomendada ou não possui registro de vacinação. Nazi Brum.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV.
Canal oferece escuta a jovens de forma humanizada.
Pode falar. Adolescentes podem receber de forma gratuita atendimento em saúde mental por meio de plataforma digital. Edinaldo Júnior.
A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes que desejem concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, as inscrições começam amanhã e seguem até o final da semana.
As bolsas cobrem o equivalente à metade ou ao valor total da mensalidade do curso.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Duas vezes ao ano são abertas as inscrições para a seleção de bolsistas. E quem quiser concorrer a uma vaga nesse segundo semestre deve ficar de olho nos prazos. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira, dia 10 de julho. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e nota maior do que 0 na redação. Além disso, segundo o edital, o estudante deve ter cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para obter uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salários. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por integrante da família não pode